E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar aqui firmes e fortes no nosso estudo acerca dos órgãos públicos, aquela parte lá bem bacana, super relevante, que é a parte conceitual, aquela parte das características, já está resolvido. Agora nós vamos tratar de um outro ponto que tem uma frequência legalzinha em prova também e ela acaba ajudando em tópicos futuros, como, por exemplo, princípios para falar da impessoalidade, responsabilidade civil. Vem cá, vem cá. É a chamada teoria do órgão ou teoria da imputação. Então vamos anotar. Vamos ver aqui como funciona a famosa teoria do órgão. Também pode ser chamada de teoria da imputação. Vamos então ver do que trata essa teoria. Muito bem, muito bem. Essa teoria do órgão ou teoria da imputação é algo muito relacionado ao princípio da impessoalidade. Veja bem, deixa eu te explicar aqui alguns pontos. Primeiro, há outras teorias que regem essa relação. Não nos interessa porque elas não caem em prova. Como, por exemplo, a teoria do mandato e a teoria da representação. São teorias que dispõem acerca dessa relação entre órgão, pessoa jurídica, servidor. Ó, essas duas aqui, esquece. Não são as teorias aplicadas no Brasil. No Brasil, a gente utiliza aqui a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Saca só. Deixa eu te explicar uma coisinha, aí a gente vai entender melhor essa teoria. Fazer um teste, beleza? Fazer um teste. Você tá aí, não é servidor, é um particular. Vai lá na beira da BR à noite. A hora que vier um caminhão, você vem na beirada da pista e faz assim, ó. Para, encosta, para, encosta. O que que vai acontecer? 99,9% de chance que ele vai te passar por cima. Por quê? Porque você não tem poder para chegar lá e fazer assim para o caminhão encosta. Ele vai te passar por cima. Agora, pense o seguinte. Você vai lá, faz um concurso da Polícia Rodoviária Federal, você é um PRF. Aí você tá lá fardado, viatura ali perto e tal. Aí na mesma BR, mesmo caminhão, no mesmo lugar, mesma hora. Você chega lá na beira e encosta. O caminhão vai parar. Por que que o caminhão vai parar? Você adquiriu poderes telecinésicos do nada? Você virou um X-Men que para os objetos com o poder da mente? Não, cara. O que que mudou? Que antes você tinha o poder, você não tinha esse poder de parar um caminhão com um mero gesto e agora você tem. O que mudou? O que mudou é o seguinte, esse poder não é seu, ele é do Estado. O Estado pegou o poder dele e passou para você. É como se o Estado manifestasse a sua vontade por meio de você. Olha que legal, quando você está lá fazendo assim para o caminhão, não é o João, o José. Quem está ali é um agente público. Quem está lá é a Polícia Rodoviária Federal. Quem está lá é a União. Então, quando ele faz assim, é a União que está fazendo isso. Ele é apenas a forma pela qual a União manifesta a sua vontade. Então, quem dá o poder para o agente público fazer isso é a pessoa jurídica. Fechou? Fechou. Mas tem um detalhe. Se esse agente público fizer bagaceira com esse poder, a pessoa jurídica paga o pato. Então, ela confia em você. Quando você assume um cargo público, você é investido em poderes, aquilo é o Estado, a União, o município, acreditando em você e te dando poderes, que são dela. E se por acaso tu fizer cagada, a cobra fuma pro lado dela. Vamos entender então como funciona. Vamos anotar, a gente vai explicando um pouquinho mais. Chega junto, ó. Olha só. Funciona assim. A atuação do órgão, ou seja, aqueles atos que forem praticados pelo órgão público, essa atuação do órgão, ela é imputada à pessoa jurídica, ao qual esse órgão pertence. Ela é imputada a pessoa jurídica da qual esse órgão faça parte. Resumindo, a pessoa jurídica vai pagar o pato por aquilo que o órgão fizer. Então, aquilo que a PF, que a PRF, que a Receita Federal, que um Tribunal Regional Federal, aquilo que esses órgãos fazem, cai na conta da pessoa jurídica. Então, quando um órgão público age, é como se fosse a própria pessoa jurídica agindo, por isso que ela responde por esses atos. Agora, olha só, tem um detalhe. A pessoa jurídica, a União ou o município, já viu alguma vez a União? Já viu alguma vez o município? Não, cara, até me emocionei, não dá pra ver. A menos que tu tenha fumado um cigarrinho do capeta, dado um tapa na pantera ou lambido um sapo venenoso. Aí talvez você possa até ter visto. Mas em condições normais, não dá pra ver. Por quê? Porque eles não existem fisicamente. Eles existem apenas no papel. Então quando a gente fala da União, ela é um ente fictício. Ela não tem braços e pernas para manifestar a sua vontade. Então como que a União manifesta a sua vontade? Por meio dos seus órgãos. Ela age por meio dos seus órgãos, mas cara, pensa comigo, o órgão público também só existe no papel. Ele não existe no mundo físico. Ah, mas aquele prédio. É um prédio, não é um órgão. Então como que o órgão manifesta a sua vontade? Por meio de nós, agentes públicos. Vamos anotar. Olha só, o órgão público, por sua vez, manifesta a sua vontade... por meio dos seus agentes. Ou seja, é por meio dos seus agentes que o órgão público pratica os seus atos. Então é o seguinte, aqui nós temos o agente público. Vou colocar um exemplo aqui, colocar ele feliz, né, filho? Ele é concursado. Vou colocar um exemplo aqui. Ó, vamos colocar um exemplo aqui. Pegar, por exemplo, um policial federal, tá? Aqui está o agente público. O que esse policial federal fizer é como se fosse o próprio órgão que fez. No caso, o órgão é o Departamento de Polícia Federal. E é como se aquilo que o órgão fez, a própria pessoa jurídica estivesse agindo, que no caso a pessoa jurídica aqui que estamos falando, é a União. Ou seja, a conduta do agente público é imputada ao órgão público, que por sua vez é imputada à União. Por isso que quando o agente público faz uma cagada, quando esse agente aqui, ó, faz uma cagada, a gente não processa ele, porque ele nada mais está fazendo do que manifestando a vontade da União. A gente sabe que não processa o órgão também, porque o órgão não tem personalidade jurídica, sacou? O órgão também não tem. A gente processa quem? A União. Então as condutas do agente público são imputadas ao órgão público, que são imputadas à União. Por isso que a ação é impetrada contra a União. Bate o print aí que eu vou trocar de tela. Vai lá, senta o dedo no print. Pronto? Pronto. Olha só, nós temos aqui um exemplo usado pelo grande jurista, doutrinador, Eli Lopes Meirelles, que fala aqui do bonequinho. O que define você como sendo você? Se por acaso você perder um dedo, você continua sendo você? Claro, seus documentos, tudo igual. Perder um braço, você continua sendo você? Sim. Uma perna, você continua sendo você? Você ainda é você, mesmo só um braço, uma perna. E se perder a cabeça? Ih, mano, aí ficou complicado. Por quê? Porque não dá. O que nos define enquanto seres humanos é a nossa cabeça. Pensa comigo, ó. Pensa um exemplo. Vamos imaginar num futuro tecnológico. Se a gente pegar, cortar a cabeça da pessoa fora e colocar uma outra cabeça no lugar, tá ligado? A gente cortou a cabeça do João fora, jogou no lixo e colocou a cabeça do Zé no lugar. Quem que a gente tá olhando ali? Pro Zé. Pois é, porque não importa o corpo, o que importa é a cabeça. Da mesma forma, se a gente pegar a tua cabeça, tirar ela fora, com carinho, com cuidado, cirurgicamente, e colocar no corpo de uma outra pessoa, não é mais aquela pessoa, é você. Porque o que nos define é a nossa cabeça, ou seja, a personalidade jurídica é como se fosse a cabeça. Então, a cabeça é como se fosse, ó, a pessoa jurídica, a união, no nosso exemplo, a união. Só que a cabeça, ela precisa do corpo para manifestar a sua vontade, para andar, para praticar os atos. Ela tem que ter o corpo. Aí o corpo, os membros, as mãos, os pés, são os órgãos públicos. Então nós temos aqui, ó, a pessoa jurídica, beleza. Aí é como se os braços, as mãos, as pernas, os pés fossem os órgãos. Por exemplo, ó, a Receita Federal, um Tribunal Regional Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e assim sucessivamente. Só que dentro aqui dos órgãos públicos, é como se nós tivéssemos os dedinhos. Esses dedinhos são os agentes públicos. Saca só. Tu chega lá e vai, pega, vem alguém, tum, enfia o dedo no olho da pessoa. Enfia o dedo no olho. A pessoa fala assim, eu vou te processar, Thalio, você enfiou o dedo no meu olho. Falou, eu? Eu não fui eu. Foi esse dedo. Então você vai ter que entrar com uma ação contra esse dedo. Cara, tá fumando porcaria? O dedo é a mão, é o braço, sou eu. Eu não posso tirar o corpo fora, porque o que o dedo faz é a mão que fez, é o braço, é a pessoa que fez. Imagina que chega ali, ó, chuplaf, dá um tapa na cara de alguém, um belo de um tabefe. A pessoa fala, ai, você me bateu, eu vou lhe processar. Falo, eu? Eu não, não fui eu que te bati, foi essa mão. Eu não tenho nada a ver com ela, nem a minha mão favorita, inclusive. Cara, vai colar? Não vai. Por quê? Porque o que a mão faz, fui eu que fiz. É a mesma coisa. Quando o agente público faz algo, é como o próprio órgão que fez. É como se fosse a própria pessoa jurídica. Por isso que as ações, quando a gente vai entrar com uma ação, a gente não entra contra o agente público. A gente não entra contra o órgão público, a gente entra contra a própria pessoa jurídica. Sacou? Ah, pode crer. Tá vendo que dá para fazer umas relaçõezinhas bem legais aqui como tópico de responsabilidade civil. Então, fechando, olha só. O que diz a teoria do órgão ou teoria da imputação? Que os atos praticados pelos agentes públicos e pelos órgãos públicos são imputados à pessoa jurídica. Por isso que quem responde por aqueles atos é a pessoa jurídica. Quando tá lá o PRF levantando a mão, mandando o caminhão parar, é a União fazendo aquilo. Por isso que é o princípio da impessoalidade, porque não é o Zé que está lá, é o PRF, é o órgão, é a própria União. Por isso que quem paga o pato é ela. Depois tem regressiva, tal e outra história, mas aí é assunto para outro tópico. Bate o print. Muito bem. Vimos aqui, então, essa teoria, que é bem famosinha. Seguindo, vamos trabalhar agora algumas classificações em torno dos órgãos públicos. Vamos então trocar uma ideia acerca das classificações. Olha só, primeira classificação que nós vamos tratar é uma classificação quanto à hierarquia, ou uma classificação quanto à posição estatal. Quanto à posição estatal, nós podemos dividir os órgãos da seguinte maneira. Nós temos aqui os órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos, nós temos os órgãos superiores e, por último, lá no final, os órgãos subalternos. Bom, a gente sabe que quem está em cima manda em quem está embaixo. Cara, quando a gente fala aqui, ó, essa classificação quanto à posição estatal, é basicamente a hierarquia. Deixa eu fazer um desenho aqui, quer ver? Deixa eu fazer um desenho aqui, só para te mostrar, ó. Calma lá, deixa eu me concentrar aqui. Beleza. Deixa eu me concentrar. Pá. Que é tudo à mão livre, né? Você tá ligado que esses desenhos aqui é tudo feito assim, na base do talento mesmo. A mão livre e tal. Sempre tem esse povo recalcado que fala que tá usando régua. Então você recalca, rapaz. Isso é dor de cotovelo. Isso aqui é talento nato. Olha só. Vou fazer aqui uma divisãozinha, beleza? Olha só que molezinha, ó. Você vai ver que no desenho a gente já vai entender muita coisa. A proporção não tá aquelas coisas, mas saca só. Pelo nome, ó, o órgão independente. É aquele órgão? Peraí que eu não troquei a cor. O órgão independente. É aquele órgão que tá aqui, na ponta da pirâmide, é o mais fodarástico de todos. Aí o órgão autônomo. A gente desce um degrau. O órgão superior. Desce mais um degrau. E lá embaixo, o último que fala, o primeiro que apanha, estão os órgãos subalternos. Apenas olhando aqui, a gente já verifica quem manda em quem. Quem está em cima, manda em quem está embaixo. A mijada não sobe, a escada ela desce. É a mesma coisa. Então a gente tem os órgãos de mais alta hierarquia. Olha que legal, ó. Olha só que legal. Tá vendo que o órgão independente não tem ninguém acima dele. Ele é o mais fodarástico. O autônomo, ah, ele é bom da boca ainda, cara, ele manda na galera, mas ele obedece a alguém. Ó o subalterno, ó, tá aqui embaixo, é o último que fala, primeiro que apanha. Então a gente já consegue por aqui extrair alguma coisinha, mas tá, calma que já já a gente volta nesse esquema, nem precisa bater o print nele ainda, já já a gente volta nele. Vamos conversar um pouquinho acerca de cada uma dessas espécies, independente, autônomo, superior e subalterno, que faz um sucesso legal em prova, vem cá, a gente já volta aqui para você bater o print, beleza? Vamos começar aqui olhando de cima para baixo. Então vamos começar de cima para baixo. Vamos começar falando dos órgãos independentes. Os órgãos independentes. Órgãos independentes, como o próprio nome diz, olha o nome dele. São órgãos que possuem uma ampla independência. Cara, aqui nós estamos falando dos órgãos que representam a mais alta hierarquia. Eles estão lá na ponta daquela pirâmide. São os órgãos mais fodarásticos. Eles são tão fodarásticos que eles não estão subordinados a outro órgão. Não tem ninguém que manda neles. Eles, na verdade, que mandam nos outros. Eles não estão subordinados a outro órgão. Na verdade, os outros órgãos que estão subordinados a ele. Ou seja, ninguém manda nele. Ele que manda nos outros. Visualmente, era muito fácil verificar. É a pontinha daquela pirâmide. Estamos falando de órgãos tão elevados que a própria competência deles, sabe onde a gente tira? Da Constituição Federal. Eles são tão altos aqui na hierarquia que a competência deles, o que eles fazem, essa competência aurida, ela está prevista, ela é tirada aqui, ó, da própria Carta Magna, da própria Constituição Federal. Até aqui tá beleza. Sabe o que a banca curte mesmo? Exemplos. Ah, cara. É exemplo que vai fazer sucesso em prova. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Olha só, vamos colocar aqui os exemplozinhos então, ó. É só você pensar. Dentro aí de cada poder, de cada lá, aonde que está o de mais alta hierarquia. Poder Executivo Federal. Quem está lá na pontinha? Presidência da República. Não é o presidente, ok? O presidente é o agente público. Estamos falando do órgão. Não é o presidente, é a presidência da República. Muito bem. Além da presidência da República, podemos colocar aqui também a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, Ó, o Ministério Público da União, o Tribunal de Contas da União. Olha esse aqui que a galera confunde bastante, ó. Os tribunais. Ah, não é o STF, Thalios? Cuidado. Cada tribunal é um órgão independente. Sabe por quê? Quando a gente fala daquela coisinha que deve ser inconstitucional, né? STF, STJ, TRF, Juiz Federal. Então, isso aí é outra coisa. Isso aí é outra parada. Isso aí é aquela competência funcional deles para fins de ação, de recurso. Aqui a gente está falando na esfera administrativa. E administrativamente falando, cada tribunal é dono do próprio nariz. Pode reparar os concursos de tribunais. Cada tribunal faz o seu. Porque cada tribunal é um órgão independente. Então cuidado com aquela hierarquia tipo STF, STJ, TRF, TST, TRT. Cara, isso aí é outra coisa. Não é aplicado aqui. Então cada tribunal é um órgão independente. Ou seja, estão na ponta da sua respectiva hierarquia. Show de bola? Show de bola. Pode bater o print. Vai lá. Pode bater o print. Vamos trocar de tela agora. E nós vimos os órgãos independentes. Vamos descer um degrauzinho na escada, ok? Vamos descer um degrauzinho na escada para agora analisarmos os órgãos autônomos. Cara, vou te dar um bizu. Saca só. Cada vez que a gente está aqui nessa hierarquia, saca só isso, olha que legal. Presta atenção. A principal característica do órgão está no nome dele, sacou? Ó, do independente, é a sua independência. Da autonomia, do autônomo, ó, sua autonomia. Aí, cada vez que a gente desce um degrau nessa escada, é justamente isso que fica para trás. Olha só o órgão autônomo. O que que ele perdeu? A independência. Por quê? Porque tem quem manda nele. Não faz sentido? O órgão independente manda no órgão autônomo. Claro, faz todo sentido. Então ele perdeu a independência. Ele está subordinado ao órgão independente. Ele não é mais, ele não tem essa independência. Mas embora ele não tenha essa independência, olha o nome dele, ó. Órgão autônomo. Então significa que esses órgãos são dotados de uma ampla autonomia. Esses órgãos possuem uma ampla autonomia, até por conta do seu nome, autônomos. Eles têm uma ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Então, pelo próprio nome, nós conseguimos extrair o quê? Que eles têm essa ampla autonomia. Molezinha? De buenas? Tá. Agora, seguindo. Vou colocar aqui umas características. Não ajudam tanto a diferenciar do próximo, mas já serve para algo. Vem cá, que a doutrina fala um pouco disso. Quando a gente fala aqui desses órgãos autônomos, são órgãos que possuem uma natureza. São órgãos que possuem uma natureza diretiva, uma natureza de coordenação diretiva, de coordenação, de supervisão, de planejamento, a natureza de controle. Mas em prova, as bancas têm bastante cautela a utilizar esses termos, até para não confundir com superior e, claro, lenha no recurso. Mas vamos lá, vamos exemplificar. Quando a gente fala aqui também de órgão autônomo, os exemplos também fazem um sucesso legal em prova. É bem simples, é só pensar naquele que nós vimos antes e descer um degrau. Vamos lá. Presidência da República. Então vamos colocar aqui os exemplos, ó. Presidência da República, desce um degrauzinho. Ministérios de Estado. Pensa comigo agora, mais um legal que dá para pôr no âmbito federal também, AGU. Ó, a AGU, a Advocacia Geral da União, isso aqui no âmbito federal. Mas vamos agora pensar ali no âmbito dos estados. Tem o órgão independente, que é o governo do estado, desce um degrau, Secretaria de Estado. Pensa no município, a Prefeitura Municipal, desce um degrau, as secretarias municipais. Vamos anotar. Vamos anotar. Nós temos aqui, ó, as secretarias estaduais no âmbito aqui do estado e as secretarias municipais no âmbito dos municípios. Beleza? Beleza. Pode bater o print, então. Vai lá. Pode bater o print. Vimos aqui os órgãos autônomos. Beleza? Beleza. Agora, seguindo. Vamos descer mais um degrauzinho na escada. Qual que era a maior característica do órgão autônomo? Era a sua autonomia. Então, quando a gente desce um degrau na escada, é justamente isso que vai ficar aí para trás. Vem cá. É justamente isso que vai ficar aí para trás. Trocando de tela, a gente vai falar agora dos órgãos superiores. Cara, olha o nome dele. Órgão superior. Se ele é superior, é porque ele manda em alguém. Você chega e fala assim, nossa, eu sou o superior lá onde eu trabalho. Tá, você manda em quem? Ah, não, eu não mando em ninguém. Então, tu é superior a quem, criatura? Porque para você ser superior, significa que tem alguém abaixo. Então, tu manda. Ou seja, esses órgãos superiores são órgãos que possuem poder decisório. Os órgãos superiores são órgãos dotados de poder decisório, eles mandam. Por isso que ele é superior, porque ele manda. Só que esses órgãos não têm muita autonomia. Eles deixaram a autonomia para trás, a autonomia ficou lá no órgão autônomo. São órgãos que possuem uma reduzida autonomia. Tem muita autonomia, não. Ah, é nada? Não, falar que é nada também está errado. Eles têm autonomia, mas assim, aquela autonomia, sabe? Tem um pouquinho. Eles possuem apenas autonomia técnica. Bora anotar isso aí também? Vamos anotar. A autonomia deles é reduzida. Ou seja, eles possuem apenas autonomia técnica. Então, tem um pouquinho de autonomia, não é aquela Brastemp, sabe? Mas tem um pouquinho. Tá. Talhos, exemplos. Cara, agora vai dar confusão. Porque é o seguinte, quando a gente fala lá do alto, órgão independente e órgão autônomo, tranquilo, cai pra caramba, não tem discussão, é fácil. Quando a gente começa a chegar aqui, nos órgãos superiores e nos órgãos subalternos, começa a dar pano pra manga. Por quê? A gente encontra algumas divergências doutrinárias. E na prática, essa divisão, ela não vai tão bem, sabe? Mas de qualquer maneira, vamos colocar alguns exemplos. Mas eu já estou te alertando. São exemplos super cautelosos porque a prova trabalha, porque pode dar recurso. Ela foca muito no exemplo sempre de órgão independente e de órgão autônomo. Esses não têm discussão. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala do órgão superior, alguns exemplos aqui, Thales. Vamos colocar aqui do ladinho, então, ó. Os gabinetes. Temos também as coordenadorias. Coordenadorias. Os departamentos. E por aí vai. Beleza? Beleza. Aí agora nós vamos descer mais um degrauzinho. Vamos descer mais um degrauzinho nessa escada. E nós vamos falar dos órgãos. Opa! E nós vamos falar agora do último degrau dessa escada. Dos órgãos subalternos. Bom, pelo nome dele, já dá para ver que ele não manda aquelas coisas, né? Você tá ligado, né? Que não é aquelas coisas. O órgão subalterno, como a gente extrai do próprio nome dele, são órgãos de mera execução. É um órgão operacional, é um órgão que cumpre ordens, ele não manda. São órgãos que possuem um reduzido poder decisório. Manda quase nada, tá ligado? Manda aquelas coisas, não. Exemplos, professor. O mesmo problema que tem lá em cima, ok? Há divergências, mas eu vou colocar aqui o que é mais usual. Primeiro, ó. As sessões de expediente. Sessões de expediente. Beleza? E um exemplo um pouco mais tradicional. As delegacias. Pronto. São alguns exemplos aqui de órgãos subalternos. Então vai reparando que conforme a gente vai descendo, ele vai perdendo algo. Ele perde a independência, ele perde a autonomia, ele perde o poder decisório, até chegar aqui é um órgão que cumpre ordens, um órgão subalterno, um órgão de mera execução. Bate o print aí. Vai lá. Bate o print aí. Que a gente vai voltar naquela pirâmide para eu te passar um bizu da hora agora. Pronto. Bateu print? Então tá. Agora vem aqui comigo. Olha um bizuzinho legal aqui. Quando a gente pega na pirâmide, a gente vai descendo. Vou colocar um exemplozinho. Vou colocar aqui um exemplozinho, ó. Vamos lá. Um exemplo de órgão independente. A Presidência da República. Vamos descer um degrau. Vamos pegar aqui o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que é um órgão autônomo. Vamos descer mais um degrauzinho. Poderemos pegar aqui, ó, o Departamento da Polícia Federal. Beleza? E mais um degrauzinho. A gente poderia pegar aqui uma Delegacia da Polícia Federal. Certo? Fomos descendo. Então você vai reparar o seguinte, olha a dica, porque às vezes em prova, quando cai isso aqui, a galera se confunde um pouco, porque a banca, ela vai narrando alguns elementos e com base nesses elementos você tem que identificar a qual órgão ela está tratando. Cara, é muito mole. Veja bem, ó, faz assim, bate o print, tá? Que eu vou fazer uma rabisqueira aqui agora. Bate o print aí. Agora você pode bater o print nessa parte, não tinha batido antes, só falei que ia voltar. Pode bater o print, que agora que eu coloquei o exemplo, que eu vou fazer uma rabisqueira aqui. Pronto? Pronto. Qual que é a dica? A dica é a seguinte. A principal característica do órgão está no nome dele. Qual que é a principal característica do órgão independente? A sua independência. Ninguém manda nele. Ele está aqui, ó. É o órgão de mais alta hierarquia. Desce um degrauzinho, vem do independente para o autônomo. Ele perdeu essa independência, porque o independente manda nele. Mas olha o nome, autônomo. É um órgão que tem uma ampla autonomia. Beleza. Desce mais um degrau, vem aqui no órgão superior. A autonomia ele perdeu. E ele tem uma pequena autonomia, mas ele é superior, então ele tem poder decisório. Desce mais um degrau. Aí ele nem manda muita coisa, é um órgão de mera execução. E quando a questão vem narrando características e você tem que encontrar a qual órgão ela está falando, moleza, cara. Porque é o seguinte, eliminarmos o independente e o subalterno, é um mel. Ele fala assim, ó, o órgão que está hierarquizado, que está em uma relação de hierarquia, que está hierarquizado, falou que ele está hierarquizado, que ele está subordinado, quem que a gente atira fora? Se fala que ele está subordinado, a gente atira fora o independente, sacou? Aí fala assim, contudo, possui outro órgão sobre a sua hierarquia, ou seja, ele manda em alguém, quem que a gente atira fora? O subalterno. Reparou então, que identificar o independente subalterno é o mel, a treta está no autônomo e no superior, sabe por quê? Eles têm conceitos parecidos. Ah, é um órgão que tem poder de decisão. O superior, mas o subalterno também tem. O autônomo também tem. O superior tem poder de decisão, mas o autônomo também se manda nele. Então, alguns conceitos aqui, eles não vão ajudar muito, porque eles são um pouco dúbios e serviriam para os dois. Sabe como você diferencia um do outro? Com uma palavrinha, que é a palavrinha autonomia. Uma palavrinha, cara, é a palavrinha, ó, autonomia. Sabe por quê? Os conceitos deles são bem parecidos. Se a questão falar aí que tem uma ampla autonomia, matou. É o autônomo. Se ela falar que tem uma reduzida autonomia, já é Elvis, é o superior. Então, para você distinguir o órgão autônomo do órgão superior, esse é o ponto-chave, é a autonomia. Ali que você distingue bem, porque os outros conceitos, cara, eles não ajudam muito, não. Então, se vier uma questão dessa parte, fica de olho nessa regrinha aí, vai lá e marca o teu. Vou passar as telas para você bater o print, caso tenha ficado fora de ordem ou caso tenha perdido algo, beleza? Então, vai. Primeira tela aqui, da classificação, ok? 3, 2, 1. Falamos dos órgãos independentes, beleza? Muita atenção nos exemplos. Cai pra caramba esses exemplos dos independentes. Estou trocando em 3, 2, 1. Órgão autônomo, moleza. Só lembrar da autonomia e correr pro abraço. Os exemplos aqui também fazem um sucesso legal. Estou trocando 3, 2, 1. Superior, pelo nome, tem poder decisório. Pouca autonomia, só autonomia técnica. Subalterno, último que fala, o primeiro que apanha. Beleza? Último que fala, o primeiro que apanha. Reduzido poder decisório. Exemplos não vem tantos, mas vale a pena bater o print. Então tá, fechamos aqui a primeira parte das classificações. Não acabou. Há mais classificações que a gente vai ver no vídeo seguinte, mas é que essa, cara, é a mais importante. Essa aqui é a mais relevante de todas. Valeu, forte abraço, até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo vídeo, vamos continuar essa parte aqui.